Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Conosco hoje estão presentes o executivo Fernando Mano da Silva, diretor-presidente, e o Sr. Pan, diretor financeiro de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenovaveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro das CPFL renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Ok, bom dia a todos. Vamos começar então a nossa conferência. Agradeço a participação. Nós começamos pela página 3, onde a gente mostra os resultados do quarto tri de 2019 e do ano de 2019. Nós tivemos aí uma geração no trimestre de 1.797 gigawatt-hora. Isso representa uma queda de 6,2% em relação ao quarto tri de 2018. Nós vamos ver mais para frente que esse impacto foi causado principalmente pelas hídricas. Nós tivemos menos chuvas nas regiões sul e sudeste, apesar de termos tido um aumento da geração eólica. A nossa receita líquida, por sua vez, ficou em R$ 583 milhões. Isso representa um aumento de 13,1% em relação ao mesmo trimestre de 2018. O nosso EBITDA no trimestre ficou em R$ 376 milhões, um aumento de 26,1% em relação ao mesmo trimestre de 2018. E no ano, nós tivemos um EBITDA de R$ 1,204 bilhão, muito próximo ao EBITDA que nós tivemos em 2018, uma variação de menos 0,4%. O nosso lucro líquido ficou em R$ 115 milhões no trimestre, um acréscimo de 7,3% em relação ao mesmo trimestre de 2018. E no ano nós tivemos um lucro líquido de R$ 107 milhões em 2019, uma variação de aproximadamente 10% em relação a 2018. A nossa dívida líquida, na questão do lucro, aí temos alguns efeitos extraordinários no ano de 2018 que explicam essa variação do lucro líquido. A nossa dívida líquida é de R$ 3,6 bilhões. Nós estamos com uma alavancagem hoje de 3 vezes dívida líquida EBITDA, né, um nível confortável. E importante mencionar que no trimestre nós também concluímos a transferência das ações da CPFL Renováveis, um pagamento de R$ 4,1 bilhões, que representa R$ 16,85 por ação. Estamos já caminhando, já avançamos bem com o processo de integração das áreas administrativas da CPFL Renováveis na sede da CPFL Energia em Campinas, né? E também já fizemos a substituição de dívidas no valor de R$ 838 milhões, que reduzem as nossas despesas financeiras, ganhos atrelados aí ao processo de integração da CPFL Renováveis com a CPFL Energia. Dando sequência à apresentação, na página 4, a gente olha um pouquinho mais em detalhe a variação de geração de energia nesse trimestre de 19. Como eu comentei antes, nós tivemos uma queda de 6,2% de um trimestre para o outro. A gente vê ali na biomassa, né, uma geração um pouco inferior, 49 gigawatt-horas inferior ao trimestre do ano anterior. Isso se deve à retirada de um gerador da usina Bioip para manutenção em dezembro de 2019. Importante dizer que essa usina já tinha atingido o nível de contrato, portanto, a gente não teve variações de receita consideráveis em relação ao ano de 2018. E no ano como um todo, a biomassa acabou performando muito em linha com o que a gente vinha planejando e muito em linha com o ano anterior. Na fonte de pequenas centrais hidrelétricas, nós tivemos uma piora na afluência, principalmente nas regiões sul e nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Então, as chuvas foram baixas nesse trimestre, estamos falando aqui do último trimestre do ano passado, o que geraram aí, o que ocasionaram aí uma geração um pouco menor. E com relação às eólicas, nós tivemos um aumento de geração de 91 gigawatt-hora, trimestre contra trimestre, explicado principalmente por dois fatores. De um lado, uma maior disponibilidade nos parques do Ceará, e de outro lado, uma maior incidência de ventos em relação ao mesmo trimestre de 2018. Quando a gente olha ali ao lado direito, né, o indicador de disponibilidade, na parte direita inferior da página, a gente percebe que no ano passado, no mesmo trimestre, nós tivemos uma disponibilidade próxima a 92,8% e fizemos no ano passado 94,7%, como um processo aí de melhoria da disponibilidade da companhia, principalmente nos parques do Ceará. Bem, eu vou passar agora a palavra então para o Pan, para que ele fale um pouco dos nossos resultados financeiros do trimestre.
Bom dia a todos. Passado slide 5, a receita líquida neste trimestre foi de 583 milhões, um aumento de 13,1%. O EBITDA foi de 376 milhões, um aumento de 26,1%. O lucro líquido foi de 115 milhões, um aumento de 7,3%. A receita líquida é explicada pelos seguintes fatores. Na fonte eólica, tivemos um aumento de 35 milhões devido à maior geração dos complexos eólicos. Para PCH, houve um aumento de 18 milhões, em função da estratégia de sazonalização da garantia fiscal dos contratos e do reajuste por inflação. Na holding, aumento de 15 milhões devido à operação de hedge liquidadas a PLD. O EBITDA é explicado pelos seguintes fatores. Na margem, o aumento de 32 milhões se deu principalmente por uma maior geração eólica, 28 milhões. O PMSO apresentou a redução de 46 milhões, influenciado por uma baixa de ativo no quarto trimestre de 2018, que gerou um ganho de 70 milhões na comparação entre 2018, 2019 e 2018. A integração entre os PFL renováveis e a energia, que gerou uma despesa adicional de 4 milhões. O fim do período de carência em contrato de O&M, o que aumentou a despesa em 3 milhões. O lucro líquido é explicado pela variação de EBITDA e também pelos seguintes fatores. Resultado financeiro apresenta melhora de 41 milhões devido à redução de endividamento e do custo de dívida, principalmente pela queda de Selic. E na linha de imposto de renda, cabe destacar o reconhecimento de créditos fiscais no final de 2018, o que reduziu o pagamento de imposto no ano passado. Passado ao slide 6. A receita líquida no ano foi de 1,9 bilhão, uma redução de 0,4%. A EBITDA foi de 1,2 bilhão, uma redução de 0,4%. O lucro líquido foi de 107 milhões, uma redução de 10%. A receita líquida é explicada pelos seguintes fatores. Na fonte eólica, tivemos uma queda de 106 milhões devido a uma menor geração dos complexos eólicos, que afetou em 70 milhões. É uma diferença de preço e energia vendida ao leilão de energia nova por meio do MCSD, no valor de 48 milhões. No PCH, tivemos um aumento de 63 milhões com efeito de seasonalidade a GSF. Na holding, aumento de 31 milhões favorecida pelas operações em rede líquida PLD. É na biomassa alta de 3 milhões com destaque para a maior geração de algumas usinas. Com ganho de 16 milhões. A estratégia de seasonalização dos contratos com perda de 14 milhões. O EBITDA é explicado pelos seguintes fatores. Na margem, a redução de 7 milhões é resultado da menor geração eólica é do efeito de MCSD em 2018, que afetaram a margem é 93 milhões. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela menor despesa com DSF verificada neste ano, 35 milhões. Pelo ganho de seasonalização, 20 milhões. PCH Bom Vista, 2. Lastro de energia, 32 milhões. Já o PMSO foi reduzido em 2 milhões. Na sequência, temos o líquido, lucro líquido, que subiu 10% ou 12 milhões. Isso é explicado pela variação do EBITDA e também pelos seguintes fatores. No resultado financeiro, uma melhora de 100 milhões devido à redução do endividamento e do custo da dívida. Na linha de imposto de renda, contribuição social e conhecimento de créditos fiscais em 2018, como já citado. Por fim, a depreciação aumentou 23 milhões. Verificamos no slide 7 que alavancagem no final do quarto semestre, trimestre de 2019 foi de 3 vezes. Sendo a dívida líquida de 3,6 bilhões, a queda na alavancagem mostra a maturidade da companhia, que na medida em que o projeto entra em operação e fica mais maduro, este indicador diminui. Observamos na estrutura de endividamento da companhia que 61% da dívida é endereçada de TGLP, a segunda maior participação de 23%, esta atrelada ao CDI, que são principalmente as dívidas com instituições financeiras. Já o custo de dívida bruta mostra uma redução da caixa nominal para 7,3%, já demonstrando o resultado do trabalho de gestão das dívidas da companhia. Com a troca de dívida mais caras ou dívidas mais baratas. além da queda de Selic. No final de 2019, a dívida bruta encerrou em 5 bilhões, é o prazo médio, ela de 4,61 anos. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Mano para as considerações finais.
Bem, gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Coloco mais uma vez aí a companhia à disposição. No caso de dúvidas, a nossa área de RI está disponível aqui para dúvidas, comentários, enfim, estamos abertos no caso de alguma necessidade. Muito obrigado a todos, um bom dia.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.